Regina Nogueira, que é mais conhecida como Cota Mulangi, que quer dizer combatente, é a presidenta do FONSAMPOTMO, o Fórum Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos de Matriz Africana. Nesta entrevista, ela explica a importância da segurança e da soberania alimentar para a cultura dos povos de matriz africana e também analisa os motivos da perseguição às tradições que envolvem a comida, o sagrado, a natureza e a autonomia. Confira! Cota, eu queria que você primeiro me explicasse o que é o FONSAMPOTMO e o que ele discute.
Ele é um fórum de debate e de construção de políticas públicas que defendem e buscam garantir a permanência dos povos tradicionais de matriz africana. Ele discute segurança alimentar e nutricional a partir desse olhar de que a segurança alimentar não é apenas ter uma quantidade de alimento e uma qualidade no que tange a nutrientes. Ela também tem que ter uma qualidade no que tange a tua tradição e ao ritual tradicional que você tem. E povos tradicionais de matriz africana, porque nós somos uma grande população que se identifica a partir da sua língua, da sua indumentária, da forma como respeita os mais velhos e os mais novos, e principalmente porque tem na natureza as suas divindades.
O fórum ele também trabalha a campanha Tradição Alimenta Não Violenta, né? Queria que você também me explicasse o que é essa iniciativa, os motivos dela e os principais objetivos.
Ela tem como justificativa o fato de que o processo discriminatório de não reconhecer os povos tradicionais de matriz africana logo após o final da escravidão, quer dizer, não reconhecer nossa humanidade, não reconhecer que nós tínhamos um processo civilizatório, que nós tínhamos princípios mantidos, fez com que nós sofrêssemos inúmeras perseguições. Neste momento, estamos sendo dizimados no Brasil. As nossas unidades tradicionais territoriais, que também têm a dominação de terreiros, têm sido atacados, violentados, vilipejados. Várias autoridades tradicionais têm sido mortas e a gente sentiu a necessidade de demonstrar para a sociedade o que a gente é e o que a gente faz. Primeiro que a gente não se limita só a um conceito religioso, um conceito de culto, Nessa tradição tudo é sagrado, a vida é sagrada. Então a campanha ela busca alertar aqueles que constituem o povo de como isso pode ser feito, de dizer para a sociedade que a nossa tradição alimenta e tudo é alimentado, a mata é alimentada, a água é alimentada, o corpo das pessoas é alimentada, os animais são alimentados, todo ser vivo deve ser alimentado e cuidado. E que nós não violentamos, que contrário do que está sendo dito, é um povo que tem um hábito, um tema alimentar próprio, e que nós, para o alimento que nós vamos ingerir, a gente tem um ritual, a gente reza, a gente canta, para tudo que vai, a gente pede bênção para tudo que vai ser ingerido. E aí não é só em relação ao meio ambiente, ela é em relação às mulheres. Nós dissemos que na nossa tradição todas as águas são mulheres e que tudo é sagrado, as mulheres e as águas, que as crianças são sagradas, que são divindades nossas, inclusive, e que, portanto, não tem que ser violentada, e que a alimentação também é sagrada e que não tem que ser violentada. Então, é uma campanha que busca levar esse conhecimento a toda a população e que busca realmente enfrentar e combater o racismo a partir da informação.
E por que você acha que essa forma como o povo de matriz africana lida com a alimentação é tão perseguida?
Eu não vejo como alimentação. O que é perseguido é a nossa origem. É ser negro,
é tudo, né?
É tudo, gente. Na verdade, o crime é de racismo, não é intolerância, não. É racismo mesmo. É discriminação, é genocídio. Quando o povo saía de África, eles tinham que passar naquela árvore de esquecimento, na verdade, de esquecer toda aquela proposta que tinha lá e que é uma proposta que se contrapõe ao sistema hegemônico e dominante de ter lucro, né? É isso que a gente tem enfrentado cotidianamente.
O racismo e a perseguição, eles existem desde a formação do povo brasileiro, né? Mas agora eles estão ficando cada vez mais evidentes. Inclusive, existem alguns projetos de lei que querem até proibir a plantação de sementes crioulas e também a demarcação de territórios quilombolas. Como que isso afeta a tradição dos povos?
Afeta de uma forma absurda. Quando o Estado como poder, tenta intervir num povo que resistiu com a sua cultura e com a sua tradição. Então, assim, quando a gente não pode tocar o nosso tambor, porque tem uma lei do psiu, quando a gente não pode circular com um animal vivo para a gente fazer o ritual, no sentido de rezar e poder fazer o abate que é adequado que a gente quer, quando nós somos perseguidos nas escolas, quando existe um projeto tipo dito escola sem partido, que na verdade não quer ver nenhuma... Exatamente, eles pegaram uma parte do todo e disseram que aquele todo é tudo, que todo mundo tem que seguir aquela linha ocidental, branca, europeia, patriarcal, como é que a gente diz? Privada, né? E que não pode ter espaços coletivos em que eu tenha uma família extensiva, que eu tenha algo coletivo. Então, assim, isso é para destruir realmente qualquer tipo de cultura ou tradição que se contrapõe a um sistema capitalista que só implica no lucro. Para nós, a natureza, quando eu tenho que algo pegar da natureza, eu tenho que pedir licença a ela e rezar. Então, quando eu pego algo da natureza para ter lucro individual, eu estou matando aquilo que eu acredito como divino. Então, essa proposta é totalmente perseguida, né? Porque, na verdade, a gente coloca em risco o próprio capitalismo.
Muito obrigada, viu?
Um abraço, meu querido, e que agradeço.
Tchau.
De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Raíssa Lopes.